Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que apoia o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Lucas Lapa, Thiago do Plug Notas, Silas Monteiro, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Beni Porto. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Netflix, que confirmou, né, que está lançando uma revista impressa nos Estados Unidos. Essa revista que o pessoal tá falando, né, que vai se chamar Wide, vai trazer conteúdos como, por exemplo, ensaios, matérias e entrevistas também, né, com atores e equipes de produção dos conteúdos que ela oferece. E parece também que a Krista Smith, que era editora da Vanity Fair, tá junto do projeto lá, para fazer a revista dar certo. A Netflix falou que pretende começar a distribuir essa revista de graça, né, nos Estados Unidos a partir do mês que vem, e a primeira edição vai ser bem grande lá, com mais de 100 páginas, bem a tempo da chegada dos indicados do Emmy. E ainda sobre o mercado de streaming, a Disney finalmente detalhou, né, o lançamento que ela vai fazer da plataforma dela, chamada Disney Plus. Essa plataforma vai chegar lá no mercado americano, né, no dia 12 de novembro, e vai custar $7 por mês ou $70 por ano. A Disney falou que vai disponibilizar todos os conteúdos dela, né, novos e antigos, para quem for assinante, e isso inclui, por exemplo, coisas da Marvel, coisa da National Geographic, coisa da Pixar, de Star Wars, também exclusivo lá, tudo dos Simpsons, né, que eles acabaram de comprar. A Disney comentou que todo o conteúdo do Disney Plus vai poder ser baixado, né, para o pessoal conseguir ver mesmo sem internet, e ela prometeu também que vai colocar o máximo de coisa que ela conseguir com resolução 4K e ligado lá com HDR. O Disney Plus vai poder ser acessado a partir de videogames, de TVs inteligentes, da caixinha Roku e também pelo Chromecast, e a Disney comentou também, né, que está trabalhando já para conseguir fazer o Disney Plus ficar disponível tanto na Apple TV quanto em aparelhos iOS. E por último, sobre o mercado de entretenimento, pintou uma notícia óbvia, né, que é o fato dos DVDs e Blu-ray estarem em queda aí de vendas, né, ano após ano. O que rola é que nos últimos 5 anos as vendas de Blu-rays e DVDs caíram pela metade, e com isso faturaram coisa de $13 bilhões no ano passado, que não é pouco, né, mas também não é muito. Essa queda acontece justamente, né, no momento aí que os gastos com entretenimento digital nunca foram tão altos, o faturamento no ano passado que foi estimado em $43 bilhões, entre aluguéis, vendas e também streaming lá de vídeo pela internet. E enquanto isso, na Uber, a empresa finalmente mandou os documentos que oficializam o pedido dela de oferta inicial de ações lá para a Bolsa, né, para conseguir estrear na Bolsa de Valores. Nesses documentos, a Uber fala que, somando todos os negócios dela, né, então a parte de carro, a parte de Uber Eats também, ela fechou ano passado com 91 milhões de clientes ativos mensais, e isso, segundo ela, foi um aumento de 34% aí na comparação com 2017, o que é bom, né, porque mostra que está crescendo bastante aí, mesmo depois de um tempo operando no mercado. Ela disse também que o faturamento dela no ano passado foi de $11,2 bilhões, com lucro bruto de $997 milhões, mas descontando os impostos, né, depois parte operacional lá e também pagamentos para o motorista, fechou o ano com prejuízo, que foi de $1,850 milhões. Agora, ainda sobre grana, né, ela falou que chegou perto de faturar $1 bilhão com a operação dela só aqui no Brasil no ano passado, e ela também comentou um dado interessante, que foi o fato de ter pago entre 2016 e 2018 lá para o Google uma soma de $56 milhões para conseguir usá-la, o Google Maps, na plataforma. Já uma outra informação interessante que ela comentou para os potenciais investidores, né, foi o fato dela ver a Apple hoje como uma concorrente lá para o mercado de carros autônomos. E por fim, ela citou a App Store também como uma ameaça lá para o negócio dela, porque ela depende, né, da App Store para conseguir funcionar. Bom, e agora o assunto é o Brasil, e um projeto de lei que quer dar pra gente aqui, né, o direito de usar um celular reserva lá da assistência enquanto estiver consertando nosso celular principal, lá, celular de verdade. Esse projeto de lei já foi aprovado pelo Senado com as alterações lá, que fizeram ele voltar pra Câmara dos Deputados, e o que rola é basicamente o seguinte, né, a assistência vai ter que emprestar sem custo, né, um celular reserva lá pra pessoa que tem a capacidade de fazer e receber ligações, mandar e receber mensagens e ter acesso à internet também lá, com o plano de dados do cliente, né, não da assistência. Aí, do lado do cliente, claro, né, ele tem que devolver depois o celular do jeito que ele tava, ou seja, sem avaria, sem estar quebrado ou rachado, e o negócio agora é esperar, né, esse texto voltar lá para a Câmara dos Deputados e ser aprovado de novo para aí sim, né, seguir em frente para virar uma lei. E, enquanto isso, na Microsoft, ela confirmou no fim da semana passada que o Windows XP finalmente faz parte do passado. Na verdade, o que ela confirmou, né, foi que acabou com o suporte lá da última versão do Windows XP e disse também que só tem hoje coisa de 1% dos computadores rodando o sistema, que eu aposto que são os caixas eletrônicos do Santander. E ainda sobre a Microsoft, ela soltou um beta do Skype pro Android e pro iOS, que deixa o pessoal compartilhar a tela lá na videochamada. Então a ideia aqui, né, que o pessoal que esteja usando o Skype no celular consiga compartilhar a tela para conseguir mostrar um PowerPoint, então mostrar como que mexe no aplicativo, né, faz uma configuração e coisa desse tipo. Mas é o que eu comentei, né, por enquanto isso tá só no beta do Skype pro Android e pro iOS, então vamos esperar, né, ser liberado de verdade para todo mundo. E ainda sobre aplicativos de comunicação, pintou uma notícia na sexta que falou que o Facebook pode voltar a integrar o Facebook Messenger, o app principal lá da plataforma. Quem falou isso foi a pesquisadora Jane Wong, que está descobrindo bastante coisa aí nos aplicativos do Facebook, e ela comentou que o código que ela achou faz referência a uma área nova lá no aplicativo do Facebook chamada Chat, ou talvez Conversas aqui em português. Essas conversas são exatamente, né, os papos já que a pessoa mantém no Facebook Messenger, mas a Jane Wong falou que, pelo menos por enquanto, parece que essas conversas dentro do aplicativo do Facebook têm menos recursos lá em relação ao Messenger separado, né, aplicativo do Messenger. Ainda assim, tudo indica, né, que é bem possível que logo logo o pessoal possa voltar a usar o Messenger dentro do aplicativo principal lá do Facebook, o que faz sentido, já que recentemente o Facebook anunciou que quer unificar toda a plataforma de bate-papo que ele oferece lá, desde o Messenger até o Facebook mesmo, até o Instagram Direct lá, vai ser uma coisa só no futuro. Agora, ainda sobre o Facebook, a empresa confirmou na sexta-feira que escondeu mensagens inapropriadas nos controles lá do headset imersivo Oculus. O Facebook falou que algumas dessas mensagens, né, são, por exemplo, o grande irmão tá observando e os maçons estiveram aqui, e falou também que essas frases estão em dezenas de milhares de controles que eles mandaram aí para todo mundo que comprou o headset mais atual da Oculus. A rede explicou que essas frases acabaram entrando, né, na parte interna dos controles por acidente, e ela explicou também, né, que isso era só uma brincadeira lá entre o pessoal do Facebook, a parte de protótipo, a parte de produção, mas deu errado, o negócio foi lançado. Eles comentaram também, né, que é uma infelicidade que essas frases de protótipos aí tenham sido lançadas oficialmente, mas comentaram que não vão fazer um recona para corrigir mais essa bobagem que eles fizeram. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google e sobre a Huawei, que se comprometeram a reembolsar os clientes lá que compraram o Nexus 6P. O que rola é que algumas unidades do Nexus 6P apresentaram um problema, né, e ficava reiniciando lá sem parar e a pessoa não conseguiu usar esse aparelho, e isso deu origem ao processo coletivo, né, pra cima do Google, que é o dono do telefone, e da Huawei, que foi a fabricante de verdade aí do aparelho. Pra acabar com esse processo, elas fizeram um acordo, né, que vai pagar até $400 pra cada cliente que comprou o Nexus 6P, mas infelizmente, né, se você comprou e mora aqui no Brasil, não vai dar em nada, porque isso é só para os Estados Unidos, né, que foi onde rolou o processo coletivo. E ainda sobre o Google, eles confirmaram para o The Verge que vão lançar ainda, né, tanto laptops quanto tablets com a linha Pixel lá, sob o nome da linha Pixel. O Google falou que já vem produzindo esses produtos, né, já faz um tempo, e fez isso, falou sobre isso para o The Verge, para acabar com o rumor de que estava acabando aí com essa divisão, porque os produtos lançados não tinham dado muito certo. A empresa explicou ainda que provavelmente, né, vai dar mais foco aí para o mercado empresarial, corporativo, né, quando lançar os notebooks e tablets da linha Pixel. Mas claro, né, que nada impede a pessoa comum também, o cliente comum, de comprar um quando for lançado. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela convenceu a Foxconn e a TSMC também a usarem energia 100% renovável para fabricarem iPhones. Na verdade, a Foxconn e a TSMC fazem parte de uma lista, né, de 15 empresas novas aí que se comprometeram a trabalhar dessa forma, né, com energia 100% renovável para fazer os produtos da Apple, e no total agora são 44 fornecedores da Apple que ela convenceu, né, a trabalhar dessa forma. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, no final da semana passada ela começou a mostrar um alerta para quem faz uma assinatura direto lá na App Store. Esse alerta até falou uma coisa óbvia, né, que é o fato da assinatura ser cobrada todo mês, podendo ser cancelada na véspera para não ser cobrada de novo, e aí também esse alerta mostra duas opções, que são cancelar para não fazer a assinatura ou ok, né, para confirmar a assinatura. Aparentemente, esse alerta começou a ser exibido pela Apple para dar um jeito, né, de conseguir resolver o problema lá de desenvolvedor mais sacana, que faz o pessoal assinar de um jeito confuso um aplicativo, para nem saber que está assinando e acabar perdendo dinheiro, mas a implementação aí desse alerta trouxe um outro problema lá na App Store. Isso porque alguns desenvolvedores honestos, né, falaram que registraram uma queda aí de 20% em novas assinaturas desde que a Apple começou, né, a mostrar esse alerta na App Store, e parece também que a Apple falou para eles que pode ser que ela desista de mostrar esse alerta. Então, nesse momento, não tá claro ainda, né, se a Apple vai seguir ou não mostrando o pop-up que avisa, né, que uma assinatura mensal é cobrada todo mês, mas tá aí, né? Se você resolver assinar alguma coisa na App Store nos próximos dias e se deparar com esse pop-up, você sabe, né, agora por que que ele tá aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou!